DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Angola, António Venâncio persiste e vai recorrer da anulação à sua candidatura à presidência do MPLA.
Foram violados vários preceitos estatutários do MPLA. E, face disso, o pré-candidato avançou com uma série de atos burocráticos.
Na Guiné-Bissau, nomeação de novos juízes do Supremo Tribunal de Justiça é irregular, diz especialista.
A abertura de vagas no Supremo Tribunal ou em qualquer tribunal, nos termos da lei, é por via de um concurso público. O que nós não ouvimos nem sabemos, não é? É quando é que se deu por aberto o tal concurso público.
E em Moçambique, Renamo denuncia perseguição contra ex-guerrilheiros do DDR. Em Angola, António Venâncio não desiste da luta pela liderança do MPLA, mesmo depois de ter sido afastado da corrida pela subcomissão de candidaturas da Comissão Nacional Preparatória do Congresso Ordinário do Partido. O ex-candidato não se dá por vencido e promete lutar até às últimas instâncias. Detalhes com o nosso correspondente em Luanda, Nelson Francisco Sul.
Com vista a inverter a decisão da subcomissão de candidaturas, António Venâncio, aspirante à liderança do partido que governa Angola, contratou o advogado Sérgio Raimundo para apresentar um recurso junto da Comissão de Disciplina e do Comitê Central contra a inviabilização da sua candidatura. Se a decisão se mantiver desfavorável ao seu cliente, o causídico deverá avançar posteriormente com a impugnação do Congresso de dezembro próximo, não descartando a hipótese de se recorrer às instituições judiciais. Em entrevista à DW, o mandatário do engenheiro António Venâncio, Kaji Bangala, enfatiza as razões na base do inconformismo do pré-candidato que viu chumbado a sua intenção de disputar a presidência do MPLA com João Lourenço.
Foram violados vários preceitos estatutários do MPLA. E, face disso, o pré-candidato avançou com uma série de atos burocráticos, um dos quais solicitou a subcomissão de candidaturas, a dilatação do prazo de apresentação de candidaturas, o que já sabemos foi rejeitado. Em seguida, vai recorrer à Comissão de Disciplina e Auditoria do MPLA e ainda ao Comitê Central.
A contratação de Sérgio Raimundo, renomado advogado que já defendeu figuras como Isabel dos Santos ou o general Hélder Vieira Dias Copelipa, indica o início de uma batalha judicial que poderá mesmo chegar ao Tribunal Constitucional. Kaji Bangala escusa-se a entrar em detalhes sobre os expedientes jurídicos em curso, reafirmando que há razões de sobras para recorrer.
Houve obstrução objetiva ao exercício dos seus direitos de candidato e o não cumprimento, consequentemente, dos próprios preceitos estatutários do MPLA, que defendem o princípio da igualdade, o princípio de tratamento igual aos candidatos aos cargos singulares ou órgãos singulares do partido.
Sobre se poderá avançar para o Tribunal Constitucional, o engenheiro António Venâncio afirmou.
E vamos esperar que o partido se pronuncie para depois então vermos o que fazer.
A DW não conseguiu obter um pronunciamento da Subcomissão de Candidaturas e do Secretário para a Informação e Propaganda do MPLA, Rui Falcão. Nelson Francisco Sul, a DW, na capital angolana.
E sobre este tema, queremos saber se acha que António Venâncio conseguirá reverter a decisão quanto à sua candidatura à presidência do MPLA. Rosário, da Historicidade Ntepa, que nos escreve de Xemba, Moçambique, afirma que, na sua opinião, se a justiça nacional fosse feita, como devia ser, acreditaria na reversão da decisão. Mas, já que a justiça nacional dá todas as atenções ao partido, não vai acontecer nada de melhor para Venâncio. Já Tombukina Kanga afirma que se pode dar o benefício da dúvida. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A antiga administradora do Banco de Moçambique, Joana Matsombe, admitiu hoje em tribunal que autorizou o contrato de financiamento de 850 milhões de dólares da Ematum sem ler o documento. Em declarações esta sexta-feira no Tribunal Judicial de Maputo, como declarante no caso das dívidas ocultas, Matsombe explicou que assinou o documento porque lhe foi dito que se tratava de matéria urgente e o governador do banco e o seu vice estavam ausentes. Ainda em Moçambique, o novo ministro da Defesa, Cristóvão Chume, garantiu hoje ao país que a ação das forças moçambicanas e suas aliadas na província de Cabo Delgado está a dar frutos. Em declarações em Maputo, o governante fez saber que foram mortos mais dois insurgentes durante a ofensiva militar em curso na província.
O que isto demonstra, de facto, é que as nossas forças, incluindo as forças amigas de Ruanda e da SAMIM, estão passo a passo a acompanhar o movimento do inimigo. Cabo Delgado ainda se constitui naquela área uma zona de operações militares, em que as nossas forças, incluindo também as forças amigas, ainda enfrentam o inimigo dia a dia, mas não na mesma dimensão em que nós tivemos no primeiro semestre e no início deste segundo semestre.
Também esta sexta-feira, o autarca de Mocimboa da Praia, norte de Moçambique, fez saber que o regresso da população deslocada à vila está para breve. Em declarações em Vilanculos, Carlos Momba explicou que os sistemas de água e a energia já foram restabelecidos e que o governo está em vida esforços para garantir que a população regresse e encontre condições. Lembre-se que Mocimboa da Praia foi durante muitos meses a base dos rebeldes na província de Cabo Delgado. O Conselho da União Europeia anunciou esta sexta-feira um apoio de 40 milhões de euros a Moçambique para as unidades militares moçambicanas formadas pela Missão de Formação da União Europeia em Moçambique.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló deu nesta quinta-feira posse a 7 novos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Em entrevista à DW, o jurista François Dias afirma que a nomeação dos novos juízes é irregular, pois não foi comunicada a publicação de qualquer concurso público, como manda a lei. O mesmo especialista adianta que, com o preenchimento das vagas do Supremo Tribunal, a nova comissão pode vir a readmitir a candidatura de Pedro Sambu para o cargo de presidente do Supremo, cujas eleições estão marcadas para o próximo dia 10 de dezembro. Nesta conversa com o jurista guineense, começámos por perguntar acerca da legalidade desta tomada de posse dos 7 juízes.
Bom, geralmente a abertura de vagas no Supremo Tribunal ou em qualquer tribunal nos termos da lei é por via de um concurso público. O concurso público tem que ser aberto admitindo a candidatura de qualquer magistrado para o preenchimento da vaga existente, né? Infelizmente o Supremo Tribunal tem funcionado com 3 juízes nos últimos tempos, algo que reclamava o preenchimento das vagas. O que nós não ouvimos, nem sabemos, não é? É quando é que se deu por aberto o tal concurso público. Neste caso, teria que haver o relatório da inspeção dos tribunais, não é? A dar a pontuação dos magistrados e permitir com que o relatório dessa inspeção seja apreciado, né, pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Quem é que pode fiscalizar a legalidade do Supremo Tribunal?
Neste caso, não é o Supremo Tribunal, mas é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. É o órgão que delibera para a movimentação dos juízes, quer para o ingresso, quer para a promoção ou para a aposentação.
Uhum. Na sua opinião, estas novas nomeações vêm facilitar ou agravar ainda mais o imbróglio no Supremo Tribunal de Justiça?
Vai agravar, certamente, vai agravar, porquanto questiona-se o concurso público, que tinha que ser público, e deliberado através da maioria, não é, dos membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Porquanto nós assistimos a uma reunião em que se tomou uma decisão em nome do Conselho Superior da Magistratura Judicial com 5 pessoas. Estamos em crer que são essas mesmas pessoas que, de novo, voltaram a tomar uma decisão dessa. E se não for, o vice-presidente do Supremo Tribunal deve esclarecer efetivamente como é que o processo tramitou até a nomeação desses juízes.
Portanto, é uma nomeação irregular?
Neste caso, sim, porquanto alguns membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial não têm tomado parte na reunião. Alguns, assim, de forma ilegal, foram e suspensos das suas funções. Outros, por simplesmente, não participam, esperando que haja o desanuviamento da poeira, né, para que, efetivamente, o Conselho possa retomar as suas funções normais.
Posto isto, como é que fica a eleição prevista para 10 de dezembro?
Não é a questão da eleição do presidente do Supremo Tribunal que está em causa, mas o processo que levou o preenchimento das vagas para permitir que, efetivamente, a eleição do presidente possa ocorrer numa espécie de legalidade que, efetivamente, não é. Com a constituição de uma nova comissão, com o preenchimento das vagas no Supremo Tribunal, da forma como ocorreu, estou em crer que a comissão nova vai reapreciar de novo as candidaturas e, consequentemente, poderá admitir uma candidatura que já tinha sido excluída. Isto é mau. É mau porquanto essa candidatura do José Pedro Sambu não pode, de forma alguma, de ser admitida para o cargo de presidente do Supremo Tribunal.
Ouvimos François Dias, jurista guineense. E voltamos a Moçambique, onde pelo menos 2.554 combatentes da RENAMO continuam à espera da desmobilização para a reintegração na vida civil no âmbito do processo de DDR em curso no país desde 2019. Quem o diz é o secretário-geral da RENAMO, André Madjibiri, que garante existirem ainda nos distritos de Buzi e Chibabava perseguições a membros da RENAMO. Detalhes com o nosso correspondente Arsénio Sebastião.
Este número de combatentes continua nas bases espalhadas um pouco por todo o país. A informação foi avançada recentemente pelo secretário-geral da RENAMO, André Madjibiri, no fim da visita às províncias centrais de Sofala e Manica. O secretário-geral do maior partido da oposição disse à DW África:
estão contactáveis, estão nas bases. Eles só vão sair das bases depois da sua desmobilização. Enquanto não forem desmobilizados, vão continuar nas bases. Continuam militares, sim, mas não estão a exercer qualquer tipo de atividade militar como tal.
O processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO enquadra-se nos esforços de pacificação do país e teve início em 2019. O término estava previsto para meados de 2021, mas Madjibiri não precisou sobre novos prazos devido à natureza do processo.
Para esse tipo de processos, preferimos não adiantar prazo. Então nós preferimos trabalhar com cautela para que todo o processo seja digno de crédito. Não corrermos muito para os prazos. O importante é que se efetive a desmobilização de todos.
E neste contexto, o número 2 da RENAMO denunciou uma alegada perseguição aos membros, quadros e ex-guerrilheiros da RENAMO. Madjibiri diz que são protagonizadas pelos agentes da polícia e membros da Frelimo, partido no poder nos distritos de Buzi e Chibabava, onde denuncia a exclusão social de simpatizantes do seu partido. Madjibiri apela às autoridades moçambicanas, à comunidade internacional e aos doadores a agirem com brevidade para ultrapassar as diferenças. Entretanto, o analista Derso Alfazema alerta que estas atitudes podem certamente beliscar as boas relações entre a RENAMO e a Frelimo. No entanto, entende que antes do início do DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração, devia ter sido feito um trabalho de educação junto das comunidades, bem como dos membros da RENAMO, incluindo os guerrilheiros recém-desmobilizados.
É que nós temos um DDR técnico, entregam as armas, indicam os valores, recebem aqueles materiais que as pessoas recebem para poderem retornar às suas zonas de origem. Mas, em contrapartida, nós temos uma dimensão social, uma dimensão política e até econômica do DDR que não está a ser tida em consideração. E é exatamente por aí que se podem haver ou se levantar algumas situações de constrangimentos.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
DW Notícias.
O secretário de Estado norte-americano disse hoje na Nigéria que os africanos não têm de escolher entre os Estados Unidos e a China e garantiu que o seu país pode oferecer mais em matéria de direitos democráticos. Dias antes de a China realizar uma cimeira com a África no Senegal, Antony Blinken anunciou que também o presidente norte-americano Joe Biden tenciona organizar uma cimeira com os líderes africanos para reforçar os laços do continente com o país. O antigo presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, e pessoas próximas desviaram pelo menos 122 milhões de euros do Estado com a complicidade de um banco. A denúncia saiu de uma investigação levada a cabo nos últimos meses por meios de comunicação social internacionais e organizações não governamentais. O serviço de comunicação de Joseph Kabila já reagiu e descreveu as conclusões desta investigação como falsas acusações. A Áustria anunciou hoje que vai impor a vacinação obrigatória contra a Covid-19 no início do próximo ano. O anúncio do país surge numa altura em que vários governos europeus estão a reforçar as medidas para conter a propagação da doença, que continua a aumentar a olhos vistos. Na Alemanha, os números continuam também a subir, o que levou o Instituto de Saúde Pública a afirmar hoje que as restrições em curso no país para pessoas não vacinadas já não são suficientes para combater a nova vaga. E terminamos as notícias de hoje com o futebol. A Bundesliga está de volta à DW África e este sábado iremos relatar o derby da capital alemã num jogo a contar para a 12ª jornada do Campeonato Alemão de Futebol. O nosso colega Brahim Adarame faz aqui uma antevisão do jogo. Boa noite, Brahim.
Viva, boa noite, Raquel, ouvintes da DW África. União Berlim, Hertha Berlim, o derby da capital da Alemanha, joga-se este sábado na sua DW África, jogo referente à 12ª jornada da principal liga alemã de futebol, a Bundesliga. Com 17 pontos em 11 jogos, o União Berlim é o 8º classificado, mais 4 pontos do que o rival da capital. A jornada reserva ainda duelos como Augsburg-Bayern de Munique, Hoffenheim-RB Leipzig ou ainda um Freiburg-Eintracht-Frankfurt. Bayern lidera com 28 pontos, Dortmund segue na 2ª posição com 24 e Freiburg na 3ª com 22 pontos. O jogo grande da manhã, sábado, União Berlim-Hertha, terá relatos de Philipp Verminen e eu estarei nos comentários a partir das 18 horas e 20 minutos tempo da Alemanha, menos uma hora em tempo universal coordenado. Boa noite e conto consigo.
DW, espaço do ouvinte.
E voltamos agora, como já habitual, ao tema de abertura deste jornal. Esta sexta-feira falamos sobre Angola e perguntamos se acha que António Venâncio conseguirá reverter a decisão da Comissão Nacional Preparatória do Congresso Ordinário do MPLA quanto à sua candidatura. São muitas as respostas que nos têm estado a chegar ao nosso Facebook. Por exemplo, Matu Lekele Salabissala diz que o MPLA não irá ceder. A mesma opinião tem Salomão Bravo, que escreve que este é já um caso consumado. O MPLA não vai ceder, é também a opinião do nosso ouvinte Salomão Bravo. Lavo Baldeque, que nos escreve da Guiné-Bissau, diz não acreditar porque está bem montado para não poder concorrer como candidato. É uma perda de tempo, diz este nosso ouvinte. O mesmo acha Oscar Paulo Mendes, que no nosso Facebook escreveu que o MPLA é o verdadeiro nome da demagogia. Não será possível o que pode vir a acontecer, não vai passar de uma mera encenação, é a opinião deste nosso ouvinte. Amadou Buarugás escreve que, no meu ponto de vista, o senhor António Venâncio não conseguirá reverter a decisão da Comissão Nacional quanto à sua candidatura, porque esta dita comissão está a trabalhar com a sob orientação de impedir a candidatura do senhor António Venâncio de concorrer a este Congresso. Porém, isso demonstra exatamente que há falta da democracia dentro do partido no poder em Angola, escreve Amadou Buarugás. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Nós voltamos segunda-feira. Até lá, tenham um ótimo fim de semana.